todos que estão escutando aqui o nosso programa Hora do Espanto. Eu sou Rodolfo Stank, estou com a minha voz habitual de blogueirinho para introduzir este programa de indicações do horror. Se você não conhece o nosso programa, a gente, desde o início de 2020, a gente apresenta este programa com recomendações e discussões sobre produtos de horror que a gente consumiu no mês anterior. Então esse é um programa mensal e que geralmente eu apresento acompanhado pelos meus co-apresentadores, dos quais eu vou falar agora. Um deles é o cineasta Paulo Biscaia Filho, nosso corvo de Curitiba. Diga lá, Paulo, como estão as coisas com você? Tudo bem?
Olá, Rodolfo. Olá, ouvintes. Como vão vocês? Agora nós estamos apenas... A gente está se vendo por vídeo aqui, mas o resultado desse podcast é só áudio. Então, é uma sonora salva de boas-vindas a todos aqui. Tá bem.
Muito bem, muito obrigado, Paulo, pela contribuição. Agora eu vou para o meu outro co-apresentador deste programa, que é o crítico de cinema, júri do Cine Fantasy, Marcelo Miranda. Como estão as coisas, Marcelo?
Olá, Paulo. Olá, Rodolfo, meus queridos. Bom, as coisas estão do mesmo jeito, ou seja, graças aos céus, estou com saúde. O resto é esse drama que não acaba. Inclusive, eu estou começando a achar que foi a hora do espanto que desencadeou essa pandemia, porque foi a gente começar a fazer o programa, fecharam tudo e não abre nunca mais. Quer dizer, vários lugares do Brasil abriram, né? Mas a minha vida continua bem fechada.
Eu não sei, você tire suas conclusões. A gente começou a fazer o nosso programa e a pandemia avançou pelo mundo. Então, se você acha que tem uma coisa a ver ou não, escreve pra gente, comenta aí e indica o nosso programa pros seus amigos. Então, como é que funciona a nossa rodada, né? Geralmente a gente faz algumas rodadas de indicações de coisas que a gente viu, e aí a gente discute o que o outro curtiu ou não, ou diz, não vi, não sei como é que é, e aí confia na palavra do nosso apresentador que está aí comentando. Eu vou trazer então para a roda o Paulo, que vai contar aí qual que é a indicação dele desse mês. Antes disso, porém, acho que o Paulo vai contar de uma experiência bem legal que ele teve, não de uma indicação, porque a gente já discutiu esse filme algumas vezes aqui, que é o It, mas ele organizou uma sessão drive-in aqui, junto com o Planeta Drive-in em Curitiba. Paulo, como é que foi isso aí?
Então, faz um tempo já vendo essa... A gente já comentou aqui no programa sobre a onda de drive-ins que reapareceu durante a pandemia. E aqui em Curitiba, em especial, teve um monte de drive-ins que começaram a pipocar. E tem um drive-in especial, em especial, que está tendo mais atividade contínua, que é na Pedreira Paulo Leminski, que é um lugar super bonito, onde acontecem vários shows de rock e tal. E o pessoal que produz shows para lá resolveu, então, para não perder a onda, fazer um drive-in ali. Não é um drive-in muito grande, porque eu sei que existem drive-ins para 400, 500 carros. Esse é um drive-in de 200 carros. E como eu disse, é num lugar super especial, super bonito, super cênico. Eu entrei em contato, então, com eles via o Miltinho, nosso querido Miltinho, um dos donos da cadeia Cine Plus, que é uma cadeia de cinemas aqui de Curitiba, que está em parceria com essa produtora Planeta Brasil. E aí eu propus uma série de ações com filmes de horror, obviamente, que tivesse uma interferência de atores, de adereços e tudo mais. E a primeira experiência que a gente teve foi com o It. Já de cara, a gente teve a melhor das respostas. Esse drive-in, ele nunca tinha lotado completamente. Sempre deixavam um bom terço ou quarto de vagas livres. E três ou quatro dias antes da sessão do It, lotou completamente. Sem espaço para nada mesmo. Não deu nem para convidar os amigos direito, porque já estava tudo lotado. E isso já impressionou eles bastante, mas óbvio que deu uma responsabilidade extra para nós, para entregar um serviço melhor ainda. E eu acho que a gente conseguiu. O que aconteceu lá? Junto com a minha equipe da Vigor Mortis, nós produzimos dois Pennywises, dois atores de Pennywise, com uma roupa igualzinha de Pennywise, com uma maquiagem uma maquiadora de efeitos que trabalha comigo, a Isa Japiaçu, maquiou então o Paulo Rosa e o Guilherme Almeida, que também é o figurinista. E eles, quando os carros estavam chegando, ficaram dando tchauzinho, meio escondido, não na cara dos carros, mas escondido entre os matagais do outro lado do laguinho que tem lá na pedreira, meio distante, e aos poucos eles foram se aproximando. Quando começou a sessão do filme, aí eles estavam abordando os carros individualmente. A gente tinha uma marcação para fazer uma estratégia de susto, que era com um balão, obviamente, colocava um balão de um lado, o Pennywise aparecia do outro lado. Era muito bonito de ver, bonito para nós, né, que fazemos horror e adoramos isso.
Que
Porque como o
delícia.
drive-in não tem o som, né, saindo da tela, então o som vai direto para o rádio dos carros. Portanto, é uma experiência, se você está fora do carro, silenciosa. E como eu estava fora coordenando as ações ali, então estava tudo silencioso. De repente, gritos. Muitos gritos. E aí eu sabia que tinha um Pennywise que estava assustando um dos carros e tal. Então foi uma experiência muito legal. As pessoas adoraram e o pessoal da administração do Planeta Drive-In gostou bastante também, óbvio, estava super lotado e foi aconteceu tudo, né, pacificamente, ninguém quis agredir palhaço, que foi, eu
Que
estava com medo
bom!
disso, eu estava
Mas
morrendo de medo disso.
o mais importante é se o palhaço não agrediu ninguém, que o assassino é o palhaço.
Claro que não agrediu, não. O palhaço, inclusive, não só não agrediu ninguém, apesar de dar tchauzinho com o braço cortado, exatamente como ele faz no filme, como ele estava devidamente protegido. Então, a gente fez a maquiagem, a caracterização perfeita ali do personagem, mas para ter a proteção, mesmo todo mundo deixando os vidros levantados, o palhaço também estava com um acessório especial de pandemia, que era uma daquelas viseiras,
Assim,
viseiras para garantir a proteção. Então, vidro levantado e viseira na frente, justamente para manter a distância. Eles nunca tocavam o carro e nunca tinha nenhum tipo de troca física ou próxima, sem as devidas divisões de segurança entre o público e o palhaço. Mesmo
como você
assim,
vê,
foi muito
né,
legal.
Paulo?
Isso foi muito bacana, porque dava para ver que eu acho que um dos motivos de ter lotado, além da experiência de horror, que é algo legal, mas é que eu acho que as pessoas estão desesperadas para ter algum tipo de interação.
Você vê, né, como é que vai ser a vida do serial killer slasher na pandemia. Ele não pode tocar, ele não pode pegar nos objetos, ele não pode fazer nada.
Ah, pois é, então, eu
Que...
fiz até um curta-metragem, que eu preciso mandar para vocês depois, um curta-metragem sozinho aqui que eu fiz em casa, que é justamente sobre isso. É um serial killer que não tem mais ninguém para matar, então ele acaba matando a esposa em casa, porque é o que tem, porque Deus me livre matar uma pessoa estranha e pegar alguma doença.
Pegar o coronavírus, você imagina só que situação. Não dá mais. Hoje, em 2020, não dá sexta-feira 13 mais. Não, não tem jeito.
O Paulo editou um vídeo sobre isso, não sei se o Marcelo chegou a ver, mas é bem legal porque mostra um monte de criança assim assistindo também, né? Porque os pais levaram como se fosse uma atração, assim. Então é um efeito à parte, um show à parte.
É como se fosse uma espécie de longa montanha-russa. Foi isso que aconteceu. E o pessoal curtiu, as crianças, então, curtiram bastante. A gente já tem, por causa do sucesso, nós já temos uma nova sessão agendada. Claro que não dá para marcar ainda os filmes incríveis que nós indicamos aqui, porque afinal de contas é business, então estão sendo agendados alguns dos novos clássicos. E na próxima sessão vai acontecer no dia 18 de setembro. Espero que no lançamento desse podcast ainda tenham ingressos disponíveis. No dia 18 de setembro, para o Invocação do Mal 2. Então vai ter algumas freiras passeando lá pela pedreira.
Sensacional. E aí, Paulo, o que que você viu de legal que você quer trazer pra gente aí
Pois olha,
neste
eu vou ter
mês de
que
agosto?
começar. Eu disse que a gente fala só de coisas obscuras e descobertas que estão esquecidas pela humanidade há séculos, mas eu vou começar falando de um programa super popular que ainda está no começo, está no terceiro episódio, e que eu sei que vocês estão acompanhando também, que é o Lovecraft Country, uma produção da HBO. Por trás da produção tem nomes grandes, tem além do Jordan Peele, o J.J. Abrams. A série, ela é uma adaptação do livro do Matt... Ai, meu Deus, eu tô com o livro aqui.
Ruff, Matt Ruff.
Eu ganhei o livro de aniversário e ainda não comecei a ler.
Eu tô lendo.
De doutorado aqui.
E aproveitar, antes de você entrar na série, de que a série, acima de tudo, é encabeçada pela Misha Green.
Exatamente. Isso que eu queria também dizer. A Misha Green... Gostaria de fazer algum comentário sobre a Misha Green?
Não, eu confesso que eu não conhecia, depois eu fui pesquisar, ela parece responsável por algumas outras séries, alguns programas, mas eu não sou familiarizado com nenhum, não. Eu sei que a série é desenvolvida por ela, o Jordan Peele e o J.J. Abrams entraram com as suas respectivas produtoras, mas inclusive no crédito, né, Developed by Misha Green. Misha Green. Então acho que é um projeto mais dela que deles.
A Misha Green é uma showrunner... Uma roteirista, agora showrunner, né? Uma roteirista mulher, preta, e ela, lamentavelmente, ainda precisa do endosso do Jordan Peele e do J.J. Abrams para conseguir emplacar os projetos dela. E esse projeto do Lovecraft Country é um projeto muito, muito legal. Ele, como eu disse, usa o livro do Matt Ruff como base, e o livro tem a intenção de fazer com que a gente trabalhe, não vou dizer perdoe plenamente, mas trabalhe uma boa relação entre a obra do Lovecraft, o Pulp Fiction de ficção científica e horror em geral, sem culpas, mas ainda assim fazendo as devidas considerações que devem ser feitas sobre o racismo do Lovecraft, que estava evidente em vários textos dele, e também o horror presente na vida real, em especial em situações de racismo, que são os deflagradores dos conflitos que nos levam para o sobrenatural dentro da série, né? Mas o que deflagra, os gatilhos, são gatilhos muito, muito concretos, né? Logo no primeiro episódio você vê o personagem protagonista, que é o Tick, que é um preto que é veterano, recém voltou da Guerra da Coreia, chegando em Chicago, num bairro que é de comunidade negra, para voltar a encontrar o tio e uma amiga de infância dele, e para tentar encontrar o pai, isso já no primeiro episódio. E ao buscar o pai, que está em algum lugar mítico, que faz referência ao universo de Lovecraft, embora Lovecraft seja considerado como se a história se passasse num mundo real onde Lovecraft existiu, escreveu, e então não é necessariamente uma adaptação de histórias de Lovecraft, é inspirado por. E daí eles vão acabar sendo perseguidos por policiais brancos, e essa perseguição vai ser interrompida por monstros, vampiros, que são controlados por bruxaria, enfim... logo de cara já tem uma das cenas mais memoráveis da TV nos últimos tempos, que é um sonho do Tika, onde ele mistura vários elementos do universo iconográfico lovecraftiano, e depois você vai ter outras aparições, e dá para ver que cada episódio tem sido, pelo menos, uma releitura de contos do Lovecraft, de contos e romances do Lovecraft. O segundo episódio, que se passa numa mansão gigantesca, que tem rituais de magia negra feitos por brancos, e tem uma coisa de descendência, de bruxos e tal, nos faz lembrar bastante o caso de Charles Dexter Ward. O terceiro episódio, que foi o último a ser lançado antes de gravarmos esse programa, ele parecia ser o Dreams at the Witch House, né? Sonhos na Casa da Bruxa, que tem uma casa mal-assombrada e também fantasmas perturbados ali, enfim. Mas sempre convergindo ou partindo de conflitos raciais no final da década de 50, que é a ambientação da série, logo depois da Guerra da Coreia, ou a Guerra da Coreia acontecendo, aí, não me lembro agora a linha do tempo da guerra, e tendo como protagonistas esses personagens pretos e que nunca estiveram presentes num conto de Lovecraft, por escolha do próprio autor. Para encerrar, eu vou fazer, não um spoiler, mas uma frase que está logo no começo, logo na primeira cena, logo depois do sonho, que eu disse que é esse sonho maravilhosamente bem desenhado. O Tick acorda desse sonho e ele conversa com uma companheira de viagem, onde ele fala que ele está lendo o Princesa de Marte, que é do Edgar Rice Burroughs, né? E fala que o Edgar Rice Burroughs foi um soldado confederado. Ele diz, é um ex-confederado. E a companheira de viagem, que é preta como ele, fala, como assim ex-confederado? Ele lutou pela escravidão. Não dá para colocar ex nisso. E ele responde dizendo, sim, não dá para colocar ex nisso, mas a gente tem que saber apreciar o que as coisas boas que as pessoas fazem, mesmo que reconhecendo as coisas horríveis que elas fizeram. Ou alguma coisa assim, estou parafraseando aqui. E assim ele já dá, logo de cara, o tom da série, como fazer a leitura e a abordagem da série. Vocês dois já viram? Como é que vocês estão aí acompanhando os episódios?
Eu estou acompanhando, estou em dia. Né? Nesse momento a gente está gravando isso aqui, né? Como o Paulo disse, passaram 3 episódios, então o quarto vem aí. Talvez esse programa vá ao ar quando o quarto já tivesse sido exibido. Eu estou lendo o livro também, em comparação à série. Eu estou um pouco adiantado no livro, mas eu não terminei. Então eu já sei mais ou menos o rumo da história, mas eu não sei o desfecho. É bom dizer que o livro ele se estrutura como cada capítulo fixando num personagem, né, daquele grupo. Então, a série já deu essa deixa no terceiro episódio, que é mais focado na Letitia, né? Mas eu acho que cada capítulo tem um enfoque maior num personagem e ele dentro de uma estrutura maior, né? Então, é como se fosse um grande conto permeado por micronarrativas. Essa relação com Lovecraft já está muito presente no livro, de emular contos e novelas do Lovecraft através das situações que os personagens vivem. Eu até diria que esse episódio da Letitia, ele lembra muito um conto mais obscuro do Lovecraft, que acho que no Brasil chamou A Casa Arruinada, que é uma casa abandonada, que um cara vai morar lá e ela tem espíritos do passado que ficaram por lá, então lembra muito isso também. E mais do que, né, o Paulo disse, né, Paulo, mais do que o Lovecraft existir na realidade da série, o Atticus, protagonista, é leitor do Lovecraft, né, o tio dele inseriu ele na literatura Weird, né, que seria essa geração do Lovecraft, que escreveu ali nas revistas pulp dos anos 20, 30, e ele é leitor de Lovecraft, né? Assim como ele é do Burroughs e assim como ele provavelmente é de outros autores daquela geração. Então eu acho muito legal.
Vários deles, né? A série ela está o tempo todo mencionando autores
isso.
De gênero, né? E dizendo, seja o Burroughs, seja o Lovecraft, acho que o Poe, obviamente, já foi mencionado também.
O William Hobson também, né? Que tem uma citação explícita, né? Um dos personagens, ele seduz, né? Ele faz a corte a uma mulher utilizando um romance do Hobson. E eu estou gostando, mas eu acho que eu tenho dúvidas ainda de como a série vai resolver esse pequeno ruído aí, que é uma história que não tem um foco, né? Um foco no sentido seriado, né? Acho que a HBO é um pouco diferente nesse sentido, ela não se preocupa com isso, mas eu acho que no caso do Território Lovecraft, que é uma série muito focada num ponto específico do racismo, mas principalmente ali do apartheid americano, dos anos 50, os personagens negros, eles não podem ocupar os mesmos espaços que os brancos, isso é aquele momento terrível ali da segregação, eu tenho um pouco de temor dela ficar episódica demais. Então, assim, cada episódio, de fato, ser uma pequena historinha envolvendo isso, isso nos remeter a outros programas que hoje estão um pouco fora de moda, né? Como é o caso do Twilight Zone, que fez mais ou menos isso na primeira temporada, agora recentemente, de cada episódio ser uma história fechada sobre um determinado assunto importante do momento, mas não teve um impacto que se buscava, não teve aquela adesão, talvez por não ser uma série dentro desses parâmetros muito atuais do binge-watching, da história que continua, que vai por temporadas e mais temporadas. É mais uma ressalva de querer acompanhar o que eles vão lidar com isso do que um problema. Apesar do segundo episódio, na minha opinião, ser bem pior do que o primeiro e que o terceiro. Eu tive um pé no freio no segundo ali, me pareceu uma coisa meio Harry Potter para adultos, assim, que me incomodava um pouco. Mas aí eu acho que é uma questão de tom. Eu acho que a série sabe muito bem para quem ela está falando. Então ela tem uma pegada mais juvenil, por mais que tenha cenas de violência nada juvenis, eu acho que ela tem uma pegada de juvenil, que já é do livro, o Paulo, quando lê, vai perceber. O livro, ele tem um jeitinho, um diálogo juvenil, a narrativa ela é um pouco simplória na construção do texto, mas os acontecimentos são muito fortes, né? O racismo, a opressão, a violência policial, o preconceito, as dificuldades de relação. Então, acho que tem um meio aí que eu ainda não entendi, mas continuo vendo com interesse. Certamente eu vou ver até o final, não vou largar, não.
Bom, eu tô vendo com distanciamento, não vi o terceiro episódio ainda. Eu gostei de um modo geral, assim, mas enfim, eu achei bem legal o segundo episódio, menos do que o primeiro, e tô bem curioso para ver para onde que a série vai, assim. Então é legal ver essas leituras um pouco mais aprofundadas de vocês, porque talvez eu não tenha parado para refletir muito sobre o seriado, inclusive porque tá todo mundo fazendo isso, daí eu tô consumindo as reflexões de outras pessoas na hora de ler, na hora de ver a série.
Aliás, Rodolfo, eu lembrei de você recente, porque um dos episódios aqui do Hora do Espanto, a gente... Eu não vou lembrar de qual filme é, mas te incomodou muito a reação a ele, né? Te criou uma barreira, que você falou que... Ah, era o Poço. Quem puder procurar aí, o Rodolfo faz um desabafo de que a hiperreação ao Poço estava irritando, né? E eu, para evitar isso no Lovecraft Country, que, óbvio, ele tem um apelo muito grande, todo mundo quer comentar, eu silenciei ele no Twitter. Então eu não recebo nenhuma linha sobre Lovecraft Country. Eu tô vendo virgem, absolutamente virgem. O máximo que eu tenho é o livro que eu tô lendo, e depois do episódio eu troco ideia com os amigos, com quem mais tá vendo. Mas eu não tô recebendo aquele festival de opiniões do cotovelo que despejam no Twitter.
Bom, eu tô recebendo, acho que eu vou adotar a sua estratégia aí para discutir.
Faz bem, viu? Faz muito bem.
Ô Marcelo, aproveita que você tá aí com o microfone e joga na roda mais uma indicação aí.
Bom, já que o Paulo puxou uma bela indicação que está aí na boca do povo, eu vou puxar uma ao contrário. É uma indicação obscura, não muito nobre e, ao mesmo tempo, uma indicação que eu considero uma das grandes descobertas que eu tive recentemente em termos de filmes de horror, que é um filme chamado Edge of Sanity. Seria como o limite da sanidade, né? Mas ele foi lançado no Brasil e o título dele em português dá um spoiler do que o filme é. Ele se chamou, acho que é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, à beira da loucura. Ou seja, a gente já não adiantaria nem eu fingir que não é uma adaptação do Médico e o Monstro, mas é. É um filme de 1989 e porque eu estou indicando, né, ou estou comentando, né, indicando talvez seja um pouco presunçoso, mas é porque é um filme protagonizado pelo Anthony Perkins, o nosso eterno Norman Bates, 3 anos antes dele falecer, né, ele morreu em 1992, o Edge of Sanity é de 89, e eu descobri esse filme numa pesquisa que eu fiz recentemente com o nosso amigo e colaborador de todas as horas, Carlos Primatti, que A gente vai desenvolver um texto em breve aí, talvez, para a revista que ele edita, única, sobre o Anthony Perkins e o legado do Psicose na carreira do Anthony Perkins. É, porque ele é muito lembrado pelo Psicose, mas ele é pouco lembrado por ter feito muitos filmes de terror entre o final dos anos 70 e início dos anos 90. Inclusive muitos para televisão. Então, tem uma produção com o Anthony Perkins perdida nesse miolo aí, para além do Psicose 2, 3 e 4, que não é muito conhecida. E a partir dessa pesquisa, eu cheguei no Edge of Sanity e fiquei impressionado com esse filme, porque é uma produção internacional, ou seja, ela não é americana. O Anthony Perkins ele filmava muito na Europa, e no caso esse filme ele é produção francesa e Reino Unido, e é uma produção europeia toda bem acabada, muito bonita, um filme exuberante, e é dirigido por Gerard Kikoin, que segundo o Primate me disse a partir das pesquisas dele, é um diretor de filmes pornôs. E nesse filme, isso faz com que ele tenha uma certa naturalidade no trato com as cenas de sexo e também de violência. Bom, é uma adaptação do Médico e o Monstro, versão exploitation. É, basicamente, o Anthony Perkins é um médico, Dr. Jekyll, muito renomado, porém, ele está desenvolvendo um tratamento que envolve drogas, acho que é cocaína, no caso, e ele acaba provando desse tratamento, e isso provoca nele a outra personalidade, que aí entra o pulo do gato desse filme, ele se torna o Jack Hyde. Jack Hyde é uma referência explícita a Jack o Estripador. O filme ele é como se o Hyde do Dr. Jekyll fosse Jack o Estripador. Então ele junta as duas histórias. O romance do Robert Stevenson, que foi publicado em 1886, e os assassinatos perpetrados pelo Jack Estripador 2 anos depois do romance, em 1888.
E é vitoriano? A narrativa se passa no final do século XIX. Tá.
Isso, é vitoriano. Então, você tem ali... se passa, eu acho que finalzinho... Na verdade, Rodolfo, ele se passa em 1888, o ano do Jack Estripador. Então, ele faz essa junção entre o romance do Stevenson e o caso do Jack Estripador, como se Jack Estripador fosse o lado negativo do Dr. Jekyll. É uma jogada muito interessante. E o filme é extremamente violento e ao mesmo tempo, ele tem um humor muito estranho, porque o Jekyll do Anthony Perkins, ele é uma figura perturbada e muito irônica e sarcástica. E ele tem elementos fortíssimos de sadomasoquismo. Então, ele não simplesmente encontra as mulheres e mata, mas ele tem um jogo de sedução, ele pede para apanhar, ele tem uma coisa ali um pouco doentia, né, que vai desembocar em cenas bem, bem violentas e bem grotescas. Assim. E, ao mesmo tempo, é um filme incrivelmente bem filmado, bem narrado, muito estranho. Ele parece o tempo inteiro um pesadelo. O Anthony Perkins ele altera os personagens de uma maneira incrível, apesar de que a principal alteração visual é o cabelo, é uma coisa meio Clark Kent, Superman. Assim, quando ele é o Dr. Jekyll, ele está bem penteado. E quando ele vira o Jack Hyde, ele tem o cabelo meio lambido. Só que aí tem uma maquiagem para deixar ele mais nojento, né, visualmente. Então é muito bem contrastado. E o filme é um mergulho no inferno, assim, com pequenas doses de humor. Ele não é muito fácil de achar, viu? Mas digamos que os nossos ouvintes são devidamente qualificados para encontrar esse filme nos meandros mais obscuros da internet. Então, procure como Edge of Sanity e esse título estranho no Brasil, Jack e Hyde, A Beira da Loucura.
Eu vou aproveitar e entrar também nessa discussão. Eu vou trazer uma sessão dupla, porque a gente combinou aqui para o programa não ficar muito maçante, e cada um ia trazer só duas indicações nesse programa para a gente testar o tamanho. Então eu vou trapacear e vou trazer 2 filmes numa tacada só. Eu vi agora, recentemente, porque entrou no Amazon Prime, Os Invasores de Marte, que é um filme de 1953, dirigido por um diretor chamado William Cameron Mayes, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Porque é um filme cujo imaginário ele é bem forte, assim, a gente vê as imagens desse filme, quando a gente pensa em ficção científica da década de 50, especialmente uma espécie de cabeça que é o controle da nave-mãe, uma cabeça com tentáculos, assim, de uma pessoa, que é o controle da nave-mãe do planeta aqui, e vi também o remake desse filme, que é o Invasores de Marte, que é um filme do Tobe Hooper de 1986, que esse eu sei que o Marcelo não viu, porque a gente trocou algumas ideias, e o Biscay anotou lá no Letterboxd que ele já viu esse filme, então queria ouvir um pouco da opinião nenhum dele. É, porque eu sou meio... é meio stalker, assim, pra descobrir. Mas Os Invasores de Marte é um filme... esse é um filme que surge na década de 50, parece pegar carona nessa paranoia macartista de que os comunistas estariam infiltrados dentro da sociedade americana, porque ele conta a história de um menino que vê uma nave espacial cair. Posso estar confundindo o início do filme dos Invasores de Marte com o... Tem uma diferença na tradução brasileira, né? O original se chama Os Invasores de Marte e o filme do Tobe Hooper se chama Invasores de Marte só. Mas posso estar confundindo. É um menino que vê uma espaçonave cair e aí o pai dele vai investigar a espaçonave, e quando ele acorda de manhã, depois que o pai dele foi ver, o pai dele tá agindo estranho, né? Então tem uma vibe muito próxima do filme do Don Siegel, Vampiros de Almas, isso, que é o Invasores de Corpos, né? Depois baseado no livro e tal, e enfim, já refilmado algumas vezes por Hollywood. E ele tem uma vibe muito parecida, assim, as pessoas que vão subir essa colina para ver esse alien voltam diferentes, assim, voltam mais... meio sem emoções, assim, e aí eles vão tentando levar esse menino para esse morro, começam a agir de forma violenta, e ele vai pra delegacia, e aí o policial prende o menino para chamar a mãe dele, e aparece uma psicóloga para conversar com ele, e a psicóloga começa a trabalhar, e aí a trama vai ficando maluca, assim, né, porque a psicóloga e ele vão conversar com um astrônomo que vai levar o exército, e aí eles descobrem que são marcianos que estão ali, e aí todo o enredo termina debaixo dessa colina com um monte de extraterrestre tentando implantar chips no pescoço das pessoas para poder controlar elas e explodir uma espaçonave que ia para Marte, assim. E esse é um filme que toda essa geração... Acho que o Stephen King fala um pouco desse filme, inclusive, no Dança Macabra, e o Tobe Hooper, naquele documentário sobre a Canon, que é bem legal, ele vai contar por que ele fez essa refilmagem, né? Que aquelas imagens daqueles aliens, aquela ideia dele ver aquele filme quando criança e a criança desconfiar do próprio pai, aquilo ficou muito forte, assustava muito ele, e ele queria contar essa história de novo, assim. Eu acho que o filme original de 53, ele perde um pouco da força vendo hoje, especialmente porque me remeteu ao filme do Vampiros de Alma, que é um filme melhor necessariamente, mas ele vale pela curiosidade, assim. Eu tenho a impressão... A versão que eu vi do filme na Amazon Prime é uma versão colorida e parece aquele colorido posteriormente para TV, assim. Então eu não sei se não existe uma versão em preto e branco cuja a estrutura dele pode ser melhor apreciada pelo público. E o Tobe Hooper, depois, na década de 80, ele já está bem popular e bem forte com Massacre da Serra Elétrica, que é um filme que ele lança nos anos 70, e com Poltergeist, tá? Acho que talvez bem popular, né? No pico da sua popularidade, ele faz um contrato com essa produtora, que é a Canon, que é uma produtora de dois produtores que vieram de Israel e que conheciam muito pouco da indústria, mas tinham muito dinheiro para gastar em filmes malucos, né? Como, por exemplo, Mestres do Universo, que é aquele filme do He-Man, um monte de filme. Braddock, que é o filme...
Super-Homem 4.
Lançou
Chuck Norris. Obras.
Em Busca da Paz. Super-Homem 4, Em Busca da Paz. E eles tinham fama nesse início dos anos... Na metade, primeira metade dos anos 80, eles ainda tinham muito dinheiro. Quer dizer, muito dinheiro pro padrão do tipo de filme que o Tobe Hooper produzia era muito dinheiro de verdade, né? Porque supostamente eles prometeram muito dinheiro pro Christopher Reeve pra fazer Superman 4 e o dinheiro acabou na metade da produção. A mesma coisa com Mestres do Universo, né? Mas com o Tobe Hooper parecia uma dinheirama, assim. E eles fizeram um contrato de 3 filmes com ele, contanto que um dos filmes fosse O Massacre da Serra Elétrica 2, né? O outro é aquele Vampiros do Espaço, como é que é o nome desse filme? Que é baseado no livro que se chama Vampiros do Espaço. Life Force, eu não sei o nome em português, mas é o Life Force.
Acho que é Força Sinistra.
Força Sinistra, muitíssimo obrigado, Marcelo. E o segundo filme dessa leva é o Invasores de Marte. E os 3 filmes são bem malucos, porque o pessoal da Canon deu liberdade criativa para eles criarem o que o Tobe Hooper quisesse, assim. São filmes gigantescos, né? Acho que o Massacre da Serra Elétrica 2 faz muito tempo que eu não vejo. E, enfim, eu queria até para lembrar... Eu não lembro direito do filme.
O Massacre 2 é absolutamente insano.
É, eu sei. Eu lembro. Mas o Life Force foi um épico, né? De vampiro, espaço e tal. E o Invasores de Marte eu nunca tinha visto. E era doido, doido pra fazer exatamente isso que eu fiz, né? Que é uma sessão dupla vendo o original e depois esse. E aí eu vi o filme e, assim, é uma loucura terem permitido que ele tenha feito esse filme, porque é um filme que não tem um público muito bem definido, assim. Ele fez o filme que ele queria, claramente, porque é um filme com uma criança, que tem todo um olhar infantil, mas é um filme muito sério. Ele tem toda essa ideia meio anos 80, assim. Ele puxa algumas coisas, acho que puxa algumas coisas de Poltergeist, puxa algumas coisas que a gente vê em outros filmes da década de 80, como, sei lá, A Volta dos Mortos-Vivos e tal, mas ele é um filme completamente inverossímil, assim, né? Cinema em sua forma mais pura, porque é absolutamente fantasioso e um delírio, assim, parece um sonho, tanto que essa é uma das soluções do filme, assim, né? Porque parece um sonho. Tem umas criaturas gigantes que parece aquele Langoliers do filme A Fenda no Tempo, daquela minissérie que é baseada numa história do Stephen King. Tem uma cabeça gigante que é um cérebro, que parece aquele vilão do Tartarugas Ninja. E aí o filme, ele tem exatamente o mesmo enredo, né? Uma criança começa a desconfiar do comportamento dos pais, talvez um pouco mais pessimista o final do que o filme original, mas aí ele encontra uma psicóloga, ele tem uma relação bem esquisita com a psicóloga da escola, daí, né? Não é uma psicóloga tipo da polícia, e eles ligam para um general, e aí o general topa receber eles e ir para cima para entrar para guerra com esses alienígenas que eles nem sabem se é verdade, assim. É uma delícia. É preciso ver com alguns botões do senso crítico desligado, mas eu adorei, assim, rendeu uma sessão muito divertida nesse mês de agosto aí de pandemia. Recomendo para quem quiser se aventurar, até para ver, porque eu acho que o Tobe Hooper é um cara com uma obra bem instável, né? Ele faz diferentes coisas, às vezes meio geniais, tem filmes que nem ele gosta direito da filmografia dele, filme que ele fez. O último filme dele, aparentemente, ele teve que largar o projeto no meio porque ele tava sob ameaça de morte, assim, então é uma coisa super louca isso, né? Enfim, tava com medo de morrer, que é aquele Jim, que eu nunca vi também, não sei como é que é. Ô Paulo, você já viu os dois?
Eu vi, mas você tem noção de que você tá falando de um filme que tem 30 e tantos anos e outro filme que tem 70 anos e que eu tenho 50 anos, ou seja, eu posso não ter visto o filme da década de 50, na época que ele foi lançado. Mas eu vi Vampiros de Alma na época que ele foi lançado. E nunca mais... E eu acho que foi que o original...
O Invasores de Marte.
Invasores de Marte. Então, na época, no Cine São João, se não me engano, aqui em Curitiba. Não, minto. Foi no Palace Itália, que era o Palace Itália que recebia todas as produções da Canon na época.
O lugar para se estar nos anos 80 em Curitiba, inclusive.
Pois é, um cinema péssimo, que era muito ruim o Palace Itália. Ele era para ser um cinema anfiteatro. Ou seja, ele tinha um formato de anfiteatro, tinha algumas cadeiras que estavam quase num ângulo de 90 graus com a tela, que é o pior ângulo para você ver um filme. E eles vendiam aquelas poltronas, ou seja, se lotasse... E você tivesse que ir para aquele lado, você estava lascado. Mas não, eu acho que eu vi o Invasores de Marte num lugar agradável, talvez. Agora, o original eu vi também em VHS, na televisão, anos atrás. Não vou ter lembrança, preciso... Eu sei que eu vi, mas eu não tenho lembrança marcante de nenhum dos dois. Vou te ser bem sincero. Não vou te enrolar aqui, dizendo, não, é uma obra-prima que você veja. Mal compreendi, não. Não me deixou absolutamente nenhuma marca, nenhum desses dois filmes.
Genial.
Na Isso verdade... não é uma ofensa, né, Paulo? Você ainda não está no modo ofensa, né?
Não, só não estou no modo claro. Ofensa. Ah, embora eu tenha já reservado algumas ofensas especiais para os ouvintes, inclusive...
Não, nós vamos chegar na sessão de ofensa. Hoje vai ter sessão de ofensa.
Tem sessão? Ah, então a gente já...
Vai ter.
Já é um vai quadro.
Ter. Já é, vai virar a partir desse programa.
Beleza.
Eu ia não só comentar, porque eu acho que o filme, de fato, não é nenhum dos dois é muito memorável, tanto que eu tenho a impressão que o Invasores de Marte, ele foi... esses filmes do Tobe Hooper, na verdade, inclusive o Massacre da Serra Elétrica 2, ainda eu tenho visto mais gente demonstrar amor por ele, e o Life Force também, mas, por exemplo, o Invasores de Marte, as pessoas têm jogado para debaixo do tapete, assim, né, porque eu acho que ninguém lembra, assim, como um grande clássico da década de 80, ele não tá nas reprises aí de TV que a gente viu, eu, pelo menos, via nos anos 90, 90 e não tá facilmente acessível, assim. Então eu tinha uma curiosidade natural por ver esse filme que ninguém fala, desse diretor que a gente considera um mestre de horror, assim, né? Que é o Tobe Hooper.
E tá fácil aí, né? Tá no Prime que você falou, então há um clique de distância.
Olha que curioso, Os Invasores de Marte, de 53, tá no Prime Video. E o Invasores de Marte do Tobe Hooper acabou de ser anunciada pré-venda pela One Filmes a R$ 9,90 pré-venda. Depois ele fica por R$ 19,90, né? Mas ele vai ser em DVD no Brasil.
O Life Force também, né? Não foi anunciado?
Mas eu acho que não a R$ 9,90.
Ah, tá, ok.
Andei fechando, assim.
Fuçando.
Agora, fuçando. Vai lá, Paulo, você joga o próximo na roda.
Hoje a dinâmica tá intensa aqui nesse programa. Então, o próximo filme, que é o último que eu vou jogar na roda hoje, é um filme que eu vi recentemente. Eu tô montando os cursos, né, da chamada Uni Horror, que inclusive depois eu preciso conversar com meus colegas aqui para montar módulos para esses cursos. Já tinha falado com o Rodolfo, eu tô surpreendendo o Marcelo Miranda com isso.
Que isso, vocês estão ouvindo, tá gravado, eu não vou cortar na edição, hein?
Não, é para deixar registrado mesmo.
É.
E mesmo porque se você não fizer, você sabe que eu já te imito perfeitamente, e daí eu só boto uma fotografia e digo que eu sou Marcelo Miranda.
E vai dublando, né?
Pra quem não sabe, acho que é bom dizer.
Contexto.
O Paulo fez uma ótima imitação do Marcelo no podcast, no episódio do podcast O Mal e o Feio, um especial sobre o John Carpenter. Então, acessem aí, busquem o podcast.
Foi de improviso, eu não sabia.
Não pude estar presente, mas fiquei tranquilo, porque se em algum momento eu não puder participar aqui do Hora do Espanto, em algum dos episódios, o Paulo pode fazer jornada dupla.
Então, sensacional. E um dos módulos desses cursos da Uni Horror, que aconteceu na semana retrasada, a gravação desse programa, foi sobre slashers. Então eu estava me preparando para a aula, além de rever os clássicos, né, o já mencionado Massacre da Serra Elétrica e tal, que eu fui dando uma olhada em alguns dos novos clássicos que eu ainda não tinha noção. E comecei a dar uma pesquisada em o que tem de slasher na atualidade que seja notável, né? Porque hoje em dia a gente tem uma produção gigantesca e saber peneirar as coisas que devem ser percebidas ou notadas é muito difícil. E o filme que eu vou falar, e eu deixo bem claro, vou falar dele. Eu não vou indicar ele. Eu não vou indicar o filme.
Importante avisar.
Não é porque cada um cuida da sua vida, né, Paulo?
Então, eu não vou indicar o filme, não porque eu não goste do filme. Eu acho o filme muito legal, mas eu não indico o filme do mesmo jeito que eu não indico a Serbian Film, Terror Sem Limites. Que é um filme que eu vi e que eu consigo ver as qualidades e encontrar, inclusive, as justificativas políticas para ele ser do jeito que ele é, mas eu não indico para ninguém, porque eu acho que é uma experiência tão desagradável que não precisa. Ela vai além daquilo que nós compreendemos como horror mesmo. Né? Tanto que no Brasil o subtítulo foi Terror Sem Limites, né, o Serbian Film. Mas não é do Serbian Film que eu estou falando, é outro filme que é uma espécie de contraindicação. Que, aliás, é um bom quadro aqui também.
É um bom quadro.
Contraindicações.
E ele tem sutilezas, né? Tem os filmes que a gente acha ruins, tem os filmes que a gente acha fortes demais, fica cada um.
Exatamente,
gente.
Tem aí os filmes que tem, de fato, algumas contraindicações físicas, né? Que você pode sair com pontos de QI a menos depois de ver o filme. Mas esse filme, ele que eu vou falar, se chama Terrifier. Ele é um filme de um cineasta americano chamado Damien Leone. Leone, que nem Sérgio Leone, olha só que ousado o moço para manter um sobrenome desse. Damien Leone, ele é um técnico de efeitos especiais, de efeitos práticos, para diversos filmes de Hollywood. Posso dizer que esse filme está para os efeitos práticos, assim como John Wick está para cenas de luta. Ou seja, o John Wick ele é muito interessante, né? A saga John Wick, do Keanu Reeves, ela é muito interessante porque o diretor do John Wick, ele é um diretor de cenas de ação, ele é um diretor de coreografias de luta, de stuntmen, né? Então ele sabe do que ele tá fazendo, qual que é a narrativa dele, e o John Wick passa a ser aquele bonito balé de cenas de luta, maravilhosamente bem coreografado, não só entre os intérpretes, mas com a câmera também. Eu acho que principalmente com a câmera, né? Que é saber contar bem essa história com a câmera, com a edição e com aqueles intérpretes. Pois bem, o Damien Leone, ele é um técnico de efeitos especiais e ele conta a história desse filme do ponto de vista dele como esse técnico mesmo. E ele faz com que esse filme, Terrifier, seja um baita de um showcase do potencial dele para os efeitos. Como eu disse, ele é um slasher adaptado de um curta-metragem que o próprio Damien Leone tinha feito 5 anos antes, em 2011. Esse filme, longa-metragem, é de 2016, 2017. E ele conta a história de um assassino tipo slasher, que é o palhaço Art the Clown. Pois bem, fãs de horror, marquem bem esse nome. Art the Clown, indicando ou contraindicando o filme, é desde já um novo grande ícone do cinema de horror. Ao lado de Pennywise, inclusive acho que o Pennywise pede desculpas para ele.
palhaço por palhaço, né?
porque o Art the Clown faz o Pennywise parecer um palhaço dos irmãos Queirolo, de fofinho.
No trailer, tava vendo o trailer enquanto você falava aqui, tem uma fala que eles usam que é faz com que o makes Pennywise look like Krusty, né? Faz Pennywise parecer o Krusty, assim.
Pois então, que ridículo, né? E nada ameaçador. Pois então, tem esse palhaço que ele junta elementos de várias coisas do slasher. E ele brinca, inclusive, com a narrativa de slasher, trabalhando, inclusive, com surpresas que eu não vou, obviamente, expor aqui, porque tem algumas surpresas narrativas dentro daqueles arquétipos que nós conhecemos, né? Quem que é o assassino, como é que o assassino interpreta e como é que ele interage junto com os outros personagens, quem são aqueles outros arquétipos. Tem uma Final Girl, mas tem uma baita surpresa sobre a Final Girl. E tem cenas de violência que, como eu disse, são efeitos muito, muito perturbadores. Uma cena em especial, onde ele faz a tal da Final Girl observar ele torturando e matando a amiga dela, fazendo uma espécie de evocação visual àquela cena horrorosa. Eu acho que é por isso que o filme é tão incômodo, não só pelo gesto em si, mas por evocar aquela imagem do Ed Gein, o assassino que inspirou Norman Bates e tal, que tem uma foto sobre a última vítima do Ed Gein, que era uma mulher pendurada de cabeça para baixo, sem cabeça, com um corte do meio das pernas até o peito, e que é uma imagem muito forte, muito horrível. E que, né, que ele simula um cervo caçado, né, que faz a sangria do cervo para ele poder pegar a pele, né, que ele estava fazendo a roupa de mãe, né, que depois também é lembrado na figura do Buffalo Bill. Pois bem, o Art the Clown, do filme Terrifier, ele faz isso com uma das personagens, pendura ela de cabeça para baixo e faz o corte vai além e é extremamente... O gore do filme é muito, muito incômodo mesmo. Portanto, e obviamente tem só por essa cena que eu, não apenas por essa cena, aliás, que eu contei, mas por diversos outros elementos do filme, tem várias questões que podem ser e devem ser levantadas a respeito da representação da mulher no cinema de horror em especial, do exploitation que é feito a partir disso. E por isso eu coloco, principalmente por isso, eu coloco o contra no começo. Porque ele faz com que a gente tenha uma relação de fetichismo com o corpo feminino, ao mesmo tempo que a maneira como ele faz, não podemos negar que é muito bem realizada. Então tem várias coisas para se discutir aí, mas de fato é um filme cuja linha narrativa e efeitos devem ser percebidos como algo fora da curva até.
Hoje o programa está proibidão, pelo jeito.
Você vai lançar mais um proibidão aí, né?
Lança aí, Marcelo, já joga na roda, porque eu fiquei abalado com essa indicação aí.
Não, eu vou... Contra-indicações?
Eu achando que eu ia arrasar hoje com o Edge of Sanity, o Paulo vai me dar essa rasteira, né? Mas
eu vou vir com outro filme. Eu vou deixar para o próximo programa um outro filme que eu descobri também para o curso de slasher, que é tão perturbador quanto, mas está em outro lugar. Mas eu vou deixar para o próximo programa.
Fica aí o teaser para o próximo Hora do Espanto. Voltem. Bom, eu vou. Mas agora eu vou ser suave. Não vou piorar essa situação, não. Eu vou comentar de um filme que eu sei que Rodolfo viu, então ele vai fazer coro aqui comigo, que é um dos queridinhos. Assim, todo ano, né, o cinema de horror, ele tem os seus queridinhos, né? Queridinho que eu digo são os filmes que caem na boca da internet. Então, são comentados pelos hashtags, pipoca no Facebook, no Twitter, viram um pequeno case, né? Em geral, são filmes pequenos, que alguém chama atenção em algum lugar e eles se tornam o melhor filme do ano para uma opção de gente. Esse ano, eu acho que em um mês, a gente teve três queridinhos. Eu vou comentar um, mas já adianto que os outros dois, que eu não vou comentar, é o The Lodge e o Host. Mas o que eu quis trazer para a gente comentar é o Relic, que é, talvez, desses três tenha sido o mais queridinho. E não à toa é o dos três o que eu achei mais interessante. Esse filme é a estreia na direção da Natalie Erica James, uma diretora jovem e em seu primeiro aí longa. E ele tem a Emily Mortimer, que é uma atriz que o pessoal vai reconhecer de alguns trabalhos aí, desde o Ilha do Medo, com o Scorsese, que ela participa. Eu acho que ela fez Match Point, do Woody Allen. Pânico 3, com o nosso querido Wes Craven. Não é exatamente uma atriz que de imediato a gente sabe quem é, mas é uma...
Eu sabia de imediato quem ela era. Protagonista do The Newsroom, que é um seriado do Aaron Sorkin.
Eu não sabia, não vi a série. Sei que é uma das suas favoritas, né, a série.
Opa, super.
Legal, então quem conhece o The Newsroom conhece a Emily Mortimer. E ele tem também no elenco, na verdade é uma tríade, né? É uma mãe, uma filha e uma matriarca. Também tem a matriarca aí, eu acho que é a Bella Heathcote, não, desculpa. A Bella Heathcote faz a garota. E a matriarca é a Robin Nevin. O que importa aí é que é um filme de família, um drama familiar de horror, né? Pra gente especificar bem do que a gente está falando. Eu não vou entrar em muitos detalhes do filme. Muita gente aí que está ouvindo já deve ter assistido, mas mesmo assim pode ser uma descoberta ainda para bastante gente. Mas ele envolve essa matriarca, né, essa idosa, ela some, ela mora sozinha, ela desaparece, e a filha dela e a neta, né, no caso mãe e filha, vão até a casa, né, elas são para lá. Claramente existe uma relação conturbada entre todas elas. Elas vão até a casa para tentar entender onde ela está, o que aconteceu, por que ela não dá notícias. Ela é encontrada, isso é um ponto de partida do filme, só que ela está sofrendo de um distúrbio, aparentemente um distúrbio psicológico, uma espécie de senilidade que vai se desdobrar numa série de outras coisas mais tenebrosas do que se possa esperar. E o mais interessante do filme, para mim, é o clima. Ele tem uma atmosfera opressora da casa, do ambiente doméstico, muito perturbador. A casa é uma personagem também, ela seria uma quarta personagem, tanto porque as três circulam por essa casa, essas casas antigas, um pouco desgastada. Elas circulam, né, a ação do filme quase toda nessa casa, e essa casa tem caminhos escondidos, passagens secretas. Então, existe uma vida dentro dessa casa que a gente não se conecta de imediato. E os acontecimentos envolvendo essa idosa, eles vão ficando mais e mais e mais estranhos até o filme chegar num certo ápice aí, tanto de perturbação quanto de emoção, que eu acho que é o que tocou tanto o público, né, que adotou esse como um dos queridinhos do ano. Eu acho que as três atrizes são realmente um achado, as três têm uma sintonia incrível. O filme, ele tem efeitos visuais muito legais. E eu acho que ele faz um procedimento muito mais de câmara, né? Muito mais discreto e por isso mesmo mais assustador do que os filmes de Casa Assombrada do James Wan Verse, né? São muito diferentes, né? O James Wan tem um pouco a pretensão de fazer blockbusters de horror, esse filme não, mas eu acho que eles trafegam na mesma chave, assim, fenômenos estranhos envolvendo pessoas da família que vão desembocar em situações além do seu controle. Acima de tudo, é um filme muito dolorido, né? Um filme sobre gerações, sobre morte, sobre perdas, mas eu acho que a diretora, né, ela faz isso com muita delicadeza no trato com aqueles personagens. Eu acho que tem um controle de direção ali que me lembrou também o Babadook, né, da Jennifer Kent, que também era um drama de família permeado por questões de horror e também envolvia um membro da família com transtornos além da compreensão superficial. Então é um filme que me chamou muito a atenção e eu acho que vai ficar como um bom destaque desse ano aí, né, Rodolfo?
Olha, certamente. Eu vi muita análise que esse filme era muito metafórico, assim, e alegórico com relação a doenças mentais, mais particularmente falando de Alzheimer, assim, né? Que é um filme que dialoga com isso. Eu não tenho nenhuma experiência com pessoas com Alzheimer, então não saberia dizer e fazer uma análise desse tipo, mas é um filme que eu fiquei pensando nas relações familiares mesmo, ele me perturbou, assim. Eu terminei de ver e fiquei muito impactado pela narrativa, assim, né? Ele parece essa coisa da casa ser uma espécie de labirinto. Então ele parece aquele Vivarium também, embora o Vivarium seja um grande episódio de Além da Imaginação, que é um filme que saiu no início do ano, que tem o Jesse Eisenberg, e aquela Imogen Poots, que eu não sei se a gente chegou a comentar ele aqui.
Você citou ele no programa passado como uma das suas indicações.
No programa passado foi sobre o Fantaspoa.
Então o anterior.
O anterior.
Ele foi uma indicação. Mas é interessante então... você fazer a relação, porque tanto para quem ouviu quanto para quem não ouviu, o filme dialogar é legal. Mas é só te lembrando isso que você comentou assim. Eu não vi o Vivarium, então você viu
o Vivarium é mais maluco, assim. Eu acho que esse aqui tem uma pegada diferente, assim. Ele vai a uma coisa meio um pouco mais surrealista, assim, né? Eu não vou dizer lynchiana, porque não tem nada a ver, assim. É bem além da imaginação, assim. Mas é uma coisa... É surrealista, vai para uns caminhos, uma espécie de labirinto, que eu acho que esse filme também faz, né? Ele é uma espécie de labirinto emocional, assim. A casa tem um tipo de metáfora sobre a condição dessa matriarca que tá ali, de alguma forma, dando sinais diferentes para a filha e para a neta, para onde ela vai, e meio que tem uma coisa de contaminando, né? Eu acho um filme superior também ao O Chalé, né? Que é esse filme da dupla de diretores do Boa Noite Mamãe. Eu não sei falar o nome. Severin Fiala e Verônica Franz.
E é o The Lodge que eu citei no início, né?
Isso, Chalé é o The Lodge. E que eu acho um filme mais ambicioso e mais mal acabado, assim. Como Boa Noite Mamãe era em algum sentido. Mas eu acho Boa Noite Mamãe mais claro em suas intenções do que o Chalé, assim. É só pra pensar isso. E o Host é um filme mais tradicional, né? Sei lá, é um... Agora, nem sei se a gente pode chamar de found footage, mas ele é um found footage que foi filmado no Zoom, assim. Então, a gente até já tinha visto iniciativas parecidas com essa, tipo aquele Amizade Desfeita, tipo aquele Searching, que é um filme melhor que o Host, assim. Então, é legal se trazer, porque, de fato, esses três filmes foram muito comentados ao longo do mês. Eu tive a oportunidade de ver os três. Mas o Relic enfim, já tá no meu top 10 aí dos melhores filmes do ano. Embora ele não tenha sido feito e vai ser uma dor a gente fazer essa lista dos melhores do ano em dezembro, assim, porque
fazer um comentário agora do host e vou dar uma dica de para você apavorar os seus amigos nas reuniões de Zoom, que o Guilherme Almeida, que foi um dos Pennywise na já mencionada sessão de It, ele tirou uma ortografia dele mesmo no quarto dele, exatamente na posição que o computador dele filma, né, na câmera, a webcam dele filma quando ele está numa conferência por Zoom. Então ele se tirou essa fotografia vestido ainda de Pennywise. E ele bota essa fotografia como fundo de tela virtual. Ou seja, uma fotografia do quarto dele, que é o que a gente está vendo quando ele não usa um fundo virtual, só que com ele mesmo de Pennywise. É tão perturbador. Dá vontade de dizer: Guilherme, atrás de você.
Cuidado, né? E, inclusive, Rodolfo, você soltou aí que vai ser difícil fazer dos 10 e tal, não sei o quê. Pra mim, não, vai ser difícil fazer dos 9, porque o primeiro já tá decidido desde sempre. E eu vou aproveitar muito rápido para dizer que o meu filme de horror favorito do ano, A Cor Que Caiu do Espaço, está disponível no Telecine Play. A gente já comentou desse filme aqui nos nossos primeiros episódios, então não vou falar mais nada. Liguem aí quem tiver Telecine Play e assista.
Ah, foi bem engraçado, que era uma das grandes expectativas de 2020 e a gente viu no programa seguinte, assim. Né?
Foi. A gente até se decepcionou, né? Mas já...
Deixa eu fazer, agora que você falou da disponibilidade, o Terrifier, ele tá agora, no ano que vem, deve ter o lançamento do 2, que já tá com trailer, inclusive, e o 1, que eu mencionei aqui hoje. Se vocês quiserem ter um bom karma para esse filme que já é tão bad vibes, ele está disponível para locação pela Apple e pelo sistema Look. Aquele look que não sei quem é que usa o tal do look, mas dá para fazer, dá para...
Bom, ele tá... alguém usa, porque ele existe e funciona.
É, em pois algum é. Tempo.
Mas o Paulo voltou com esse filme para permear nossos pesadelos. Rodolfo, salva
isso
a gente.
Isso que é uma contraindicação, tá? Eu vou...
Tira a gente da lama.
No programa passado, a gente falou sobre aquele curta Rebooted, né? Rebooted, que é um curta que passou no Fantaspoa, que é sobre uma animação inspirada no Ray Harryhausen, e mais especificamente é um esqueleto, né? Que é supostamente, enfim, está muito inspirado no Jasão e os Argonautas, ou Jasão e o Velo de Ouro. Esse nome tem, esse título, esse filme tem vários nomes aqui no Brasil, e que eu descobri pouco tempo depois que esse filme estava na Netflix, né? O Jasão e os Argonautas, com esse nome, Jasão e os Argonautas. E aí, descobri porque o Marcelo me avisou, assim. Daí eu entrei ali pra assistir.
Eu que falei, eu que tinha visto.
Foi você que falou? Ah, desculpe, Biscaia.
Que então foi o Paulo. Dias antes.
Vai tomar ofensa.
Serei o próximo ofendido.
Não, é você que vai ser, né? Ok.
Ah, Jesus. Não, e aí eu vi o filme, eu tinha visto o Clash of the Titans há não muito tempo, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 anos atrás. Eu não lembro, na verdade. Pode ser que você tenha sido mais tempo. E aí eu fui ver o Jasão e os Argonautas, que eu não tinha visto, assim. E aí explodiu minha cabeça, assim. Foi uma baita de uma sessão. Já era um pouco tarde, assim. E aí eu fiquei vendo aquele filme e muito impressionado com aqueles efeitos visuais que o filme estava trazendo, assim. Então, fiquei apaixonado. E aí, comecei a dar uma mergulhada, assim, nas produções do Ray Harryhausen, que eu não tinha visto ainda, né? Daí, eu vi o Mil Séculos Antes de Cristo, que é uma refilmagem, é um filme da Hammer, que é uma refilmagem de um filme da década de 40, é um filme de 1966, esse também é um filme... Enfim, eu acho que os filmes do Ray Harryhausen, exceto talvez o Monstro do Mar e o Monstro do Mar Revolto, aquele é 20 milhões de Léguas da Terra também, ele não é exatamente um filme de terror, né? Mas ele tem muitos momentos, são sem dúvida nenhuma filmes de monstro, né? Porque ele trabalhava com esses efeitos visuais, porque ele era um artista bastante completo, né? Ele já tinha dirigido filme, mexia com animação, chegou a fazer animação para documentário do Irving Allen, por exemplo, com dinossauros, ele e Willis O'Brien. E ele é um cara que aprendeu a mexer com esses filmes sozinho, né? Porque ele ficou tão impressionado de ver pela primeira vez o King Kong com efeitos do Willis O'Brien, que ele começou a fazer as próprias fitas dele. Aí ele mandou uma fita para estúdio de cinema e contrataram ele para ajudar o Willis O'Brien num filme chamado Monstro do Mundo Perdido, que é aquele Mighty Joe Young, que é de 1949, que é mais conhecido por uma refilmagem da Disney, que é o Poderoso Joey, que eu acho que é de 1999 ou 98, assim. Ou pelo menos era mais conhecido por mim, assim. E é muito legal perceber o modo como essas esculturas dele, elas são trabalhadas com muita identidade, assim, né? Eu acho que no Jasão dos Argonautas, os efeitos visuais, eles têm uma identidade muito própria, têm uma capacidade de interação com os personagens muito forte. O Ray Harryhausen era alguém que dirigia as cenas de efeitos especiais, assim. Então, é muito legal. O Mil Séculos Antes de Cristo é um filme que não tem nem pé nem cabeça, histórica, e é feito simplesmente para se divertir. Assim. É um filme em que os personagens não falam, né, não tem diálogos. Ele faz parte de uma trilogia com outros filmes mais ou menos da mesma pegada, que são homens pré-históricos convivendo com criaturas gigantes. As ameaças do filme são bizarríssimas, assim. Uma das ameaças é uma tartaruga gigante, assim, né? Eu acho que é bem curioso e divertido. E a minha descoberta foi um filme que eu vi na Darkflix, que é o nosso serviço de streaming especializado em horror aqui.
Nosso não, né? Não é meu, nem seu, nem do Paulo.
Ah,
porque o pessoal vai achar que a gente é dono da Darkflix.
Não, eu não sou dono da Darkflix. Gostaria, mas não sou dono da Darkflix. Mas é o serviço de horror aqui, que se chama O Vale de Guandi, que é um filme de 1969. E esse é um filme que, assim, eu me admiro as pessoas não falarem mais desse filme, porque é um filme de cowboys com dinossauros, né? Ele se passa no Velho Oeste americano e é sobre um circo de Velho Oeste, com uma apresentação de cavalo, e uma atração, uma coisa que eu nem sei se parece que existia, assim, mas é uma atração, um circo que tá meio, a atração principal é um cavalo branco, que é uma menina que se joga do alto de uma torre e cai num poço de água, assim, e aí chega o ex-namorado dessa menina pra comprar esse cavalo e vender pra um circo maior, assim, e daí eles têm uma tensão, porque ela é toda cowgirl, e ele é todo cowboy, e eles ficam brigando o tempo todo. E aí, no meio do filme, assim, alguém aparece com um cavalo minúsculo, assim, né? Um cavalo em miniatura, que veio desse vale de Guandi, que é esse vale perdido, assim, que é uma coisa meio mundo perdido também, tem uma vibe bem forte, assim. E aí eles vão descobrir aonde que tá esse cavalinho, né? Onde que veio esse cavalinho em miniatura e tal, e eles chegam num vale de dinossauros. E aí o tal do Guandi é um tiranossauro que começa a perseguir eles, encontram esses cowboys, encontram vários outros dinossauros, e a história, ela opera muito parecido com King Kong, tanto que esse era um projeto do Willis O'Brien. O Willis O'Brien era eu falei dele, mas ele era o responsável pelos efeitos visuais do King Kong, do filme da década de 30, e enfim, mentor do Harryhausen, né? E ele vai eles levam esse público para ver, coloca ali alguém para fugir do dinossauro no espetáculo e tal, e o dinossauro se solta e começa a tocar o terror na cidade, né? A diferença é que, ao invés de Nova York da década de 30, a gente tem ali um cenário de Velho Oeste. A cena final ocorre numa igreja gigante, numa catedral gigantesca pegando fogo, assim. É uma delícia esse filme, incrível. Depois eu vi aquele documentário Ray Harryhausen, Special Effects Titan, que é um filme que eu nunca tinha visto, contando um pouco da trajetória do Harryhausen, que morreu em 2013, né? Ver como ele fazia essas coisas, ele dava vida, ele falando que é muito legal perceber que os efeitos visuais dele, ele tinha um aspecto mais de pesadelo, que essas coisas meio realistas, pós Jurassic Park, por exemplo, que é o grande filme que consolida o CGI no cinema americano, né? Ele tira um pouco da magia, inclusive, porque o público já sabe que aquilo é feito de computação gráfica. Essa é uma experiência que eu, por exemplo, nunca tive. De olhar para um filme e pensar, cara, como os caras fizeram isso, né? Porque eu sei que é tudo computação gráfica, assim. Então é bem legal. O Harryhausen é um artista completo.
Na ocasião do lançamento do Jurassic Park, um amigo meu, um artista plástico, Fernando Burjato, ele fez um comentário, pouco depois do Jurassic Park ser lançado, fazendo uma defesa total do Ray Harryhausen e dos dinossauros de stop motion, principalmente baseado nisso, nesse estranhamento. Porque os dinossauros de stop motion, eles se movem de um jeito diferente. Portanto, de um jeito de monstro. Enquanto que os dinossauros do Jurassic Park, eles são os leões do zoológico. Ou do filme da National Geographic. Então, eu não tenho uma relação de medo ou de estranhamento com eles. Mas de convivência. E essa experiência, ela não é tão gratificante quando você vê um filme de monstro de stop motion do Harryhausen. Então é bem isso que você falou, Rodolfo. Tem algo King no stop motion que faz com que o monstro seja verdadeiramente monstro. E o CGI é apenas algo natural.
Bom, então chegamos ao fim do nosso programa. Queria agradecer ao Paulo e o Marcelo de novo por dividir. Acho que a gente tem um momento aí de muitos pedidos de maldições e de insultos do Paulo, que ele vai fazer antes da gente encerrar. Paulo, você tem insultos especiais, porque os nossos ouvintes andam pedindo
para o Paulo. É o seguinte, eu não faço maldição, que maldição é algo reservado ao Mojica. Então, eu não faço maldição.
Nem praga, né?
Nem maldição, nem praga. Eu só faço desejos e xingamentos bem xingados. E por todas as discordâncias estéticas e narrativas que eu tive hoje com o Rodolfo Stank, eu vou chamar ele de picolé de churume. Picolé de churume, de lazarento.
O que a gente discordou?
Também. O Marcelo que indicou o Jasmin
Você... Ah, é verdade.
Você desapropriou, Paulo. Você...
Eu mereço. E o outro insulto?
Outro insulto, ele vai dedicado, com todo carinho, ao Euler Félix, do podcast Necronome Conversa, que ele, assim, ele não gosta do iluminado. Portanto, Euler, vai coçar o cu com o serrote, vai?
Sensacional.
Essa foi caprichada.
Foi caprichada.
Hein?
Queria mandar um abraço também para os nossos ouvintes. O Rodrigo Ramos sempre comenta que está ouvindo o nosso programa, então um grande abraço para o Rodrigo aí, nosso querido colega, e para todo mundo que está nos ouvindo de sempre. O Marcelo tem um abraço também especial.
Antes eu quero esclarecer para o ouvinte novato que essa nossa sessão recém-inaugurada, Ofensas de Paulo Biscaia, ela é a pedidos. Então, se você quer uma ofensa, você tem todo o direito de recebê-la. Ele não vai ofender ninguém que não queira. Logo, mandem seus pedidos de ofensa aí. A gente está no Twitter e no Instagram, Hora do Espanto Podcast. Paulo, na próxima edição, voltará a ofender com todo o prazer que uma ofensa merece. E eu não vou ofender ninguém. Eu vou agradecer, na verdade, aqui. Eu quero mandar um abraço para o Luiz Fernando Elk Risenberg, um conterrâneo aí, curitibano, dos meus amigos de bancada, Paulo e Rodolfo. Luiz Fernando, que está nas redes sociais como Monstrologia, ele muito gentilmente nos procurou e mandou uma surpresinha para nós. Ele mandou um crachá de podcaster do horror, com foto e a logomarca da Hora do Espanto, e cartinha. Olha só, ele escreve cartinhas. Não vou expor a carta dele, mas eu publiquei no meu Instagram, então já está exposta. Mas ele fica muito contente com o programa, falou que maratonou, que ajudou muito no confinamento do Luiz Fernando. Lamento pelo confinamento do Luiz Fernando, mas fico muito feliz que a Hora do Espanto seja uma companhia para você. E dizer que é muito bom ter ouvintes carinhosos, que levam em consideração as coisas que a gente fala. Isso faz com que o nosso trabalho ele valha a pena. Então, um grande abraço aí pro Luiz Fernando do Monstrologia. E ó, tô gravando com o meu crachazinho. Você não pode ver, mas o dia que a gente fizer uma live, eu estarei devidamente credenciado como podcaster do horror.
Chegou ontem para mim a minha, Luiz Fernando. Muito obrigado. Da mesma forma, no próximo podcast live que a gente tiver, estarei ostentando seu mimo. Muito obrigado, Luiz Fernando.
Olha, eu não esclarecendo, recebi o meu ainda.
É por causa da greve dos Correios, viu, Rodolfo? É. O Luiz Fernando disse que gosta de você também.
Que bom que ele também gosta de mim. Não, brincadeira, ele é muito carinhoso. A gente trocou várias mensagens e tal. Então, é muito legal saber que tem um ouvinte bem envolvido com o programa, né? E estimula a gente a continuar. Acho que é um pouco nesse sentido. Gente, a gente vai chegando ao final do nosso programa, então. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui. No próximo programa, a gente deve falar das nossas experiências com o Festival Cine Fantasy. A 10ª edição está começando agora, vai passar no Belas Artes Drive-In. Ela está bem imperdível, tem pelo menos 2 filmes que eu quero muito ver. Um deles é um dos meus favoritos do ano, embora eu ainda nem tenha visto, mas é um filme que eu queria ver desde que eu soube que ele existia, que é O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. Aí, muito, muito da nossa percepção dos filmes que vão passar no Cine Fantasy, que é uma oportunidade incrível a gente poder ver esse filme, esse festival online, assim como ocorreu com o Fantaspoa. Vai ter um outro festival em setembro, que é o Rock Horror Film Festival. Acho que é bom ficar ligado nas redes aí, que a gente vai falar bastante dele também. Aproveitando para dizer que você pode me seguir no @ Rodolfo Stank, no Twitter e no Instagram, e acompanhar meu trabalho aí na Escotilha, com textos de horror toda quarta-feira. Eu vou deixar o Marcelo se despedir agora. Marcelo, dê seu tchau pro pessoal e diga onde eles podem te encontrar.
Quero mandar aí o meu tchau, né? Meus abraços aí para todos os ouvintes. Eu tô no Twitter como Marcelo Miranda 1, númerozinho 1. E também com o podcast, meu outro podcast, Saco de Ossos, também no Twitter, no Instagram, como Saco de Ossos Podcast. Convido todo mundo a ouvir. todo um pequeno hiato de temporadas por questões de trabalho, mas a próxima temporada do Saco de Ossos provavelmente começa a ir ao ar em meados de setembro, e aí vai até o final do ano, com episódios periódicos. Então, aproveita para ouvir os 29 episódios que já estão no ar, caso você ainda não conheça o Saco de Ossos. E também dizer para seguirem aí as redes da Hora do Espanto, o Hora do Espanto Podcast, no Instagram e no Twitter. E o resto, estamos à disposição aí, o próximo programa daqui a um mês, ou talvez até um pouco menos de um mês, a depender das agendas dos nossos satanistas aqui presentes.
Biscaia, suas últimas considerações e últimas palavras?
Para esse programa, por favor, né? Não, eu pretendo...
O Rodolfo sempre faz isso, cara. Ele diz, mas... suas últimas palavras, Marcelo. Não, peraí.
Né? Ok, obrigado por manter o clima de horror, mas limites, né?
Certo. Para o programa...
gostaria de dizer que pedidos de xingamento só aqui, na Hora do Espanto mesmo, e eu vou dedicar exclusivamente os xingamentos para esse espaço, mas vocês podem ver as outras estripulias que eu e a Vigor Mortis fazemos no @biscaia, no Instagram, no @corvodecuritiba, no Instagram e no Twitter, e também sigam o outro podcast, o @podcastmalfeio, o podcast O Mal e o Feio, também nos mesmos canais, que é o podcast de cinema em geral que eu faço com o Marden Machado e o Luiz Gustavo Vilela. É isso aí, valeu!
Valeu, pessoal, e até a próxima edição.